Bom, eu já tenho aqui do outro lado da tela a nossa última entrevistada do programa de hoje. Eu me refiro à representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Rio de Janeiro, o CREA-RJ, na Prefeitura de Petrópolis, e vice-presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, a AFPF, Ângela França. Ângela França, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado, Ângela, pela participação, por nos atender aqui no programa de hoje, para tratar de um tema que nos chamou muita atenção, Ângela, porque o transporte público aqui no Rio de Janeiro, Ângela, sempre foi um dos grandes gargalos do nosso estado. Lamentavelmente, a mobilidade urbana nunca foi uma prioridade para os mais diferentes gestores aqui do nosso estado, e quem sofre com esse descaso é a população fluminense. E um dos modais mais importantes do nosso estado, que é o metrô, completou 40 anos de fundação no ano de 2019 e teve sua história contada em um livro de sua autoria, o Metrô, 40 anos de história, da gestão pública à iniciativa privada. Esse livro que foi lançado pela editora Autografia. Primeiro, eu queria te parabenizar pelo lançamento desse livro, Ana, que será realizado no dia de amanhã, na próxima quarta-feira, lá na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Rio de Janeiro, o CREA-RJ, no centro da cidade. A partir das 16 horas, nesta quarta-feira, tratando de um tema tão importante aqui para o nosso estado, Ângela, que é o transporte metroviário, as suas contradições, as diferentes gestões ao longo desses anos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse livro, Ângela, e também nos tirasse uma dúvida que eu tenho aqui. Você está fazendo o lançamento só agora em 2022, mas esse projeto aí já está pronto lá desde 2019. Fala um pouquinho a respeito desse lançamento que está sendo realizado no dia de amanhã, lá na sede do CREA. E, mais uma vez, te parabenizo aí pelo lançamento da obra, Ângela.
Obrigada. Bom, eu trabalhei 38 anos dentro da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, depois fui contratada mais 2 anos, então a minha vida profissional, eu não conheci outra empresa a não ser o metrô, né? E foi uma experiência muito grande, porque é uma empresa nova, onde você estava com uma nova tecnologia sendo implantada, né? E um sistema que realmente era fantástico, como ele é até hoje, apesar das dificuldades todas que nós tivemos. Então, não se conseguiu até hoje implantar o nosso sistema previsto lá anteriormente até a começar a operar, né? Problemas políticos, problemas financeiros, vários, diversos, né? Que a gente já conhece que isso aí não é dado a devida importância à mobilidade urbana das cidades como deveriam ser, né? Mas eu, quando saí do metrô, eu comecei a sentir uma deficiência muito grande em encontrar material para que as pessoas pudessem conhecer um pouco sobre o sistema. E quando eu saí, eu estava para sair da empresa, eu fui responsável pela criação do Centro de Documentação Tecnológica, e lá a gente sentia muito interesse dos universitários em fazerem o seu trabalho final de curso voltado ao metrô. E a dificuldade era exatamente essa. Então, eu me achei na obrigação, né, de passar um pouquinho desse conhecimento. E aí, esse livro já é o segundo livro que está sendo implantado. Eu tenho um outro, que é Metrô, os Trilhos que Mudaram o Rio, que a gente fala um pouco sobre cada sistema do metrô. E esse, eu quis dar uma outra conotação, justamente por estar completando 40 anos na companhia, né? A companhia, e além desses 40 anos, ela completava 20 anos da gestão pública, nós tínhamos tido 20 anos, e ela foi concedida, então, mais 20 anos da gestão privada. E dois sistemas totalmente diferentes, né? Você, quando trabalha numa empresa pública, você tem vários engessamentos, que você não pode fazer por questões até da lei, né? Mas nós tínhamos um quadro muito dedicado. Então, era uma equipe assim, muito... A gente se entregava realmente à companhia. Ontem até eu estava conversando com um colega que está me pedindo o livro, e ele disse: puxa, a gente não consegue ser ex-metroviário. A gente é metroviário até morrer. Porque realmente, a gente vestia a camisa e aquilo tinha um amor muito grande pela companhia. Já a empresa, quando ela vira uma empresa de iniciativa privada, ela tem outros interesses, né? Ela passa a ter o interesse do lucro. Então, a operação é mais simples, porque você consegue as coisas muito mais fácil, né? Mas, em compensação, a qualidade cai um pouquinho. E, Para você ter ideia de como o metrô era tão querido pela população do Rio de Janeiro, normalmente, quando uma empresa é concessionada, a primeira coisa que acontece, que ela gosta e que ela faz questão de acontecer, é desvincular o nome da empresa, para ela poder Sim. criar uma outra imagem, né? Fazer com que, olha, nós não temos mais nada com aquela empresa, é outra coisa nova. Já o metrô, você vê que foi totalmente diferente. Eles mantiveram o mesmo nome. A maioria da população não sabia que a empresa tinha sido concedida, então criou uma dificuldade até das pessoas entenderem o que estava acontecendo, né? Justamente porque nós tínhamos um sistema operacional muito bom e eles não queriam desvincular isso. Quer dizer, olha como é que foi interessante, como é que funcionou ao contrário, né?
Exatamente. Não, sem dúvida. Essa é uma questão muito importante que você trata aqui no que diz respeito a essa gestão do metrô. Porque ao longo, como a gente já disse aqui, Angela, ao longo desses 40 anos de história, há situações pitorescas que se deram no sistema metroviário, que você conta, inclusive, nessa obra que você vai lançar amanhã lá no CREA, mas também mudanças no modelo de gestão, né? E isso é algo que muito nos interessa aqui no Faixa Livre. O sistema metroviário, ele foi privatizado lá em 1997. Aliás, no próximo dia 9, aí, serão completados 25 anos de concessão do sistema metroviário aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, para a Invepar, que é uma holding lá que foi controlada pelos fundos de pensão Previ, o Funcef e o Petros, e pela construtora OAS. E me corrija se eu estiver errado, por favor, Ângela. Só que em novembro do ano passado, o controle do metrô foi adquirido pelo fundo árabe, o Mubadala. Fundo este aí tem investido enormemente aqui no Brasil, adquiriu lá uma refinaria, a refinaria Landulfo Alves, da Petrobras, Jarelan, lá na Bahia. A gente dialoga muito a respeito desse tema aqui no nosso programa. Como é que o metrô ele foi gerido ao longo de todo esse tempo, Ângela? A privatização do sistema, de alguma forma, favoreceu esse modal? E eu te pergunto isso porque o sistema, de fato, se ampliou desde essa privatização. Foram construídas novas estações, mas ainda está muito aquém das necessidades aqui do nosso estado, né, Ângela? A malha metroviária aqui do Rio de Janeiro é uma vergonha se comparada aí com outros grandes centros do mundo afora. Até que ponto a privatização do metrô, lá em 1997, trouxe benefícios para a população aqui do Rio de Janeiro, Ângela?
Olha, para ser sincera, eu não vejo em questão de benefícios para a população essa concessão. Tá? Porque o que ocorre, na verdade, quando você faz uma privatização, no caso do metrô não foi privatização, foi concessão, né? Todo a malha, quer dizer, todo o patrimônio continua sendo do Estado, né? Então, você, na verdade, você concedeu para uma empresa que vai tomar conta por aquele período, né? E depois ela vai devolver na hora que acabar a concessão. Se você for analisar, o sistema hoje, ele está muito mais degradado do que na época, quando nós entregamos. Ah, mas passou muito tempo. Sim, passou muito tempo, mas você tem que ter um trabalho aí, como nós tivemos nos nossos primeiros 20 anos, né, que também tínhamos muita dificuldade, talvez até mais do que agora a empresa tenha, né, mas nós mantínhamos uma certa qualidade. Quando você faz a concessão, o Estado tirou da sua incumbência várias situações. Não, porque você vê, os trens continuaram sendo ainda da responsabilidade de compra pelo Estado. As estações foram construídas todas pelo Estado. Então, tudo que é o pesado, a massa grande realmente, continuou no Estado. O filé mignon ficou com a concessionária, que é o lucro da empresa, né? Então, eu não vejo aonde é que realmente a concessão favoreceu. E com relação ao que você coloca. Quer dizer, além da qualidade ter piorado no sistema, aconteceu ainda um outro problema. Você não consegue ter uma expansão. Porque as expansões que aconteceram depois da concessão, é uma vergonha, realmente, porque essa linha 4 não existe. A linha 4, hoje, ela é simplesmente um rabisco da linha 1. Né? Então, uma coisa que não era isso, a previsão da nossa linha 4, prevista no estudo de viabilidade feito lá atrás pelos alemães, na linha da Hauptschiff, né? Era totalmente diferente do que hoje a gente vê. Era uma linha que saía lá da Carioca, né? E aí ela vinha pelo Jockey até chegar na Gávea, e da Gávea ela continuava até a Alvorada. Uhum. Então, uma linha que realmente é uma área que tem uma necessidade de transportes, porque aquela área ali do Jockey é uma área muito desprovida. Sim. E a alegação era que ali o nível da população era muito alto, que não precisava de metrô. Eu acho isso um absurdo, porque qualquer um, quando você tem um bom sistema de transporte de massa, e o metrô é um bom sistema, você deixa o seu carro em casa e vai usar o transporte, se ele for de qualidade. Né? Se ele não tiver qualidade, lógico que você não vai deixar o teu carro para ir andar no negócio horroroso. Né? Então, eu não entendi isso até hoje, né? E realmente essa linha 4 acabou matando o metrô. Hoje você tem uma tripa que roda lá de Pavuna até o Jardim Oceânico, um momento. Você não consegue entrar no metrô porque você não tem a frota, ela também não está atendendo hoje a toda essa demanda, né? Então, fica uma coisa muito complicada.
É, tá vendo? Não, o serviço ele é muito, muito restrito. Eu sou usuário do metrô aqui no Rio de Janeiro, eu resido próximo de uma estação aqui do metrô, mas, lamentavelmente, especialmente nos horários de pico, a situação é muito grave aqui. A população tem muita dificuldade para usar o sistema metroviário aqui no Rio de Janeiro nesses horários de maior movimento. Agora, e há também uma outra que eu considero uma aberração, Ângela. O Estado tem as linhas 1, 2 e 4 construídas em operação. Enquanto essa que está faltando aí no meio, a linha 3, sequer começou a sair do papel. Ela que ligaria a capital Rio de Janeiro, aí a região metropolitana, Niterói e São Gonçalo. Esse trecho foi projetado lá em 1968 e ninguém teve coragem de levar à frente essa obra. Ô, Ângela, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa situação absurda de respeito à linha 3 do metrô aqui do Rio de Janeiro. Por que ninguém tirou essa obra do papel, Ângela?
É o que eu te falei. Problemas. O metrô sofreu demais problemas políticos. E isso foi que atravancou demais a nossa empresa. Né? Quando nós tivemos o nosso estudo de viabilidade inicial, e o maior erro foi exatamente esse, né? Porque é muito complicado, é muito difícil levar a linha até Niterói. Na época que o metrô foi implantado, se ali tivesse sido feito, o metrô tinha chegado a Niterói. Porque ali existia vontade política, ali existia vontade dos dirigentes da companhia, que tinham um trâmite muito fácil com o governo, tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal, porque na época era a época do governo militar, né? Então era aquela história, vamos fazer, e foi assim que o metrô saiu do papel. O metrô foi previsto, né, idealizado em 1940 e só saiu do papel em 1970, quer dizer, você vê quanto tempo aí nós tivemos de atraso, né? E depois aconteceu exatamente isso, não conseguiu-se fazer essa primeira implantação do túnel até chegar em Niterói, e aí a ideia morreu totalmente. A linha 3, ela era a continuação, ela estaria chegando até Itaboraí, né? Depois, com essas mudanças todas, acabou que... então não vai ter mais fazer... Não se vai mais fazer o túnel, porque é muito caro e tal. Então, vamos fazer só a parte lá de Niterói. Aí, ela foi transferida, inclusive, do metrô para a central, uma outra empresa do Estado, né? A Central Logística. Então, passou a ser responsabilidade da central. Fosse nessa discussão, agora vai sair, não vai, não saiu de novo, volta para o metrô. E aí essa coisa vai mudando o governo, vai passando um, vai passando outro, aí esquece, não é mais prioridade, muda. E você não consegue fazer o que é necessário para a população. Eu estive em São Paulo há uns 2 meses atrás, você anda no metrô, é uma coisa maravilhosa, só formas de... É linha para cá, é linha para lá, você não precisa de outro meio de transporte, você vai de metrô a todos os lugares em São Paulo. É isso que a população precisa, né? Que não fosse lá para Niterói, mas que as outras linhas que estão previstas aqui na capital também fossem feitas de acordo com o que foi previsto. Então, você começa por vontade política? Não, a minha vai ser aqui. Não, essa eu não vou fazer porque não fui eu que comecei. Para essa, vamos fazer a outra. E acaba que não se vai a lugar nenhum. Isso aí realmente é um problema sério. E a gente sempre conviveu com isso.
É verdade. Não, é um problema sério e quem sai prejudicado nessa história toda é a população aqui do estado do Rio de Janeiro, que fica carente desses serviços concedidos aí do estado. Lamentavelmente, é uma tragédia todo esse quadro. Eu queria que você falasse também um pouquinho, Ângela, a respeito da questão lá das obras da estação da Gávea, né? Que foi um outro drama que está colocado aqui no Rio de Janeiro, a estação da Gávea, que é uma estação da linha, da chamada linha 4 do metrô aqui 4. Do Rio de Janeiro, que foi construída nessa, para os grandes eventos aqui do Rio de Janeiro, naquele período lá onde o Rio foi sede das Olimpíadas de 2016, enfim, mas a estação da Gávea ela não foi inaugurada, as obras estão paralisadas já há muito tempo, e há riscos estruturais, inclusive, colocados lá nos imóveis daquela região, o espaço lá onde seria construída a estação da Gávea, ele está inundado justamente para evitar movimentações do terreno, mas isso tem causado problemas para as pessoas lá na região, há riscos aos imóveis. Inclusive, a gente tem acompanhado esse processo aqui junto ao CREA ao longo desses últimos tempos no programa aqui no Faixa Livre. A gente conversa muito com o presidente Luiz Cossenza em relação a essa questão das obras lá da estação da Gávea. Você tem novidades a respeito desse tema lá da estação da Gávea, Angela? Você sabe alguma coisa de como é que anda lá a situação dessas obras, já que estão paralisadas? Continua inundado lá o buraco onde vai ser construída a estação, né, Ângela?
É, a situação. Eu não posso te falar assim muito com relação a isso, porque o que acontece? Depois que eu saí da empresa, eu nunca fui da empresa concessionada, eu sempre fui do Estado. Mas desde que eu me afastei da empresa, e aí já tem um tempo, né? Eu não tenho mais acompanhado, a não ser pela parte mesmo a nível de imprensa. Então, a gente sabe que realmente é um problema sério a estação da Gávea, né? Ela também é uma outra situação. Deveria ter sido inaugurada naquela época, lá atrás, na época das Olimpíadas, porque ali tinha um dinheiro necessário e disponibilizado para isso, mas, novamente, não interessa agora, faz depois, e essa história do faz depois é que você acaba não fazendo nunca mais, né? Então, nós temos um problema sério ali, a gente sabe que aquela obra ali é complicada agora, como vai resolver? Porque ela está inundada, né? A gente sabe que o Tatuzão está no buraco, né? Então é outro problema. Então você é um custo também. Então é uma situação difícil de uma reversão e que cada vez o Estado fica mais difícil de resolver por questões financeiras. Então você não vê uma solução de uma estação que é necessária, porque aquela área ali é importante, inclusive essa estação Gávea, ela faria até, no caso da linha 1, existe uma previsão, né, lá atrás, dele fechar o arco, né, ela viria lá do Uruguai, até o Jockey, chegando exatamente na estação Gávea, que faria o fechamento da linha 1. Então, você vê que é uma estação importante, ela não é só importante para a linha 4, ela é importante para a linha 4 e ela também faria uma conexão com a linha 1, né? E que fica nesse... não se resolve, não, vai o tempo, vai passando, a situação vai complicando, as pessoas que moram ali naquele entorno ficam preocupadas, porque não se sabe, né? De repente... Aqui sempre é assim, a gente não trata da parte da prevenção. A gente, quando acontece, aconteceu. Aconteceu porque nada foi feito no período que poderia ter sido feito, né? Então, realmente, é uma preocupação grande aquela estação.
Não, inclusive, eu tive lendo algumas matérias, algumas reportagens a respeito dessa questão lá, da situação do metrô da Gávea, e parece que especialistas dizem que a estação ela pode ficar estável do jeito que ela está, aquele buraco que está inundado, pode ficar estável por 100 anos, ou pode amanhã cair tudo. Ou seja, não há nem de fato uma confirmação de que aquilo vai se manter, ou por quanto tempo os riscos ali vão ser minimizados. Ao que tudo indica, a situação lá é imprevisível, né, Ângela? Eu acho que isso é o que mais preocupa nesse momento, a imprevisibilidade a respeito da possibilidade da gente ter lá uma tragédia de enormes proporções, né?
Exato. Porque aquela coisa, você está sem manutenção. A aquilo ali tá, foi fechado, tem água ali dentro, mas o que está acontecendo ali? É difícil de você poder dizer o que, que realmente pode acontecer. Como você disse, pode não acontecer nada, como pode acontecer amanhã alguma coisa, né? Uhum. E aí? Então, as pessoas que moram ali naquele entorno ficam preocupadas, porque é uma situação difícil, né? Então, alguma coisa tinha que ser feita ali, né?
Não, a vida de milhares de pessoas está em risco ali naquela região. Você muito bem coloca que essa imprevisibilidade em relação à situação, à estabilidade lá, daquele buraco onde vai ser construída aí a estação de metrô da Gávea. Hoje eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, mas eu gosto muito de privilegiar os nossos espectadores aqui. Eu tenho dois questionamentos que eles se conectam entre si. Eu vou trazer aqui. Ó. A Jurema Gomes da Silva ela pergunta o seguinte. A concessão do metrô é por 30 anos. Podemos começar a gritar para que ele volte a ser do Estado? Bem como o Alexandre Vieira, que também diz no mesmo sentido. O Estado atualmente teria condições de manter o metrô da forma como ele deveria ser? A palavra é sua, Ângela.
Olha só, o que, que acontece? O sindicato já há bastante tempo vem fazendo um questionamento de volta do metrô para o Estado. Então, vem se fazendo um trabalho, vem pedindo, vem mostrando, até por isso, né? Por conta de que o nível da qualidade do metrô caiu muito. Então, o pessoal sempre, por ter aquele amor à companhia, quer que a companhia volte. Só que hoje, o que ocorre? A companhia está totalmente desestruturada. A companhia, quando eu falo companhia, é do Estado, né? Ela está totalmente desestruturada. O metrô hoje não existe mais. Depois que teve aí a concessão, passou-se a ter no Estado a Rio Trilhos, que é a sucessora do metrô. E a Rio Trilhos, ela hoje em dia tem uma equipe de muito poucos funcionários, e na verdade ela não tem condição. Ela faz hoje poucas vistorias em nível de projeto de obra, porque também não tem obra, né? Então, seria difícil a gente conseguir retomar o metrô e conseguir operar o metrô com aquela qualidade de antigamente. Então, hoje, nós estamos naquela situação, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? O Estado não tem hoje condições de assumir, tá? E a concessionária, ela continua fazendo, como eu te disse, ela opera porque ela tem o interesse financeiro. Então, ela faz a operação do jeito que ela acha que é melhor. Na nossa época, por exemplo, você não descia um trem se ele não tivesse com ar-condicionado funcionando, se ele tivesse com o farol apagado, ele não descia. Então, tinham várias regras, né, dentro da área operacional que não permitia que o trem descesse. Hoje o trem desce como ele tiver, eles não querem saber se está ruim aqui, se está ruim ali, até você, quantas vezes eu já entrei no trem pingando dentro do trem, né? Porque o ar-condicionado está com problema lá, está com algum defeito, ele desce de qualquer forma, porque eles querem botar gente dentro do trem, porque eles querem a parte financeira. Então, é diferente. E aí, para a gente poder retomar com aquela operação que nós tínhamos naquela época, nós não temos mais hoje condição de fazer isso. Vai ser muito complicado. Então, a situação hoje para o Estado retomar, eu não acredito.
É lamentável. Quando você fala em descer, o carro do metrô entrar em operação, né? Ele passar a operar naquele trecho.
Exatamente.
Né? E a gente observa, eu escuto muito aqui no metrô, eu que sou usuário do modal, eu escuto muita gente dizer, não, o metrô é 8 ou 800, ou ele tá, o ar-condicionado não funciona, ou o ar-condicionado está geladíssimo, congelando as pessoas que são usuárias aqui do sistema. É uma situação realmente contraditória que a gente tem aqui no metrô, muito por conta dessa operação, dessa falha na operação pela empresa concessionária aqui no estado do Rio de Janeiro. Acima de tudo, Ângela, a gente espera que essas situações se resolvam, que o metrô passe, que é um modal importantíssimo aqui no estado do Rio de Janeiro. O modal ferroviário, lamentavelmente, foi deixado de lado ao longo dos últimos anos aqui no estado. Essa é a grande questão, né, Ângela? A gente faz muitas críticas em relação às gestões do transporte público aqui no Rio de Janeiro, porque privilegiou-se o transporte urbano, o transporte rodoviário, mas o modal ferroviário ele foi absolutamente abandonado. Não só o metrô, os trens aqui, o sistema de trens aqui no Rio de Janeiro, ele foi absolutamente abandonado. E isso é muito grave em relação às necessidades da população. E não só isso, né? As tarifas são muito altas, né? A tarifa do trem aqui no Rio de Janeiro é uma vergonha. Chegou a se discutir que o trem chegasse a ter uma tarifa de R$ 7,00 aqui no Rio de Janeiro, ainda superior à tarifa do metrô. É lamentável tudo isso, né?
Para operar do jeito que está operando, né?
Exatamente, esse aqui é o detalhe, né, Ângela? A operação dos trens aqui no Rio de Janeiro é trágica. A gente vê a interrupção do funcionamento de uma série de linhas aí, dia após dia. É muito triste tudo que a gente vê. E as discussões são feitas única e exclusivamente para se privilegiar os concessionários. Isso é que é o mais grave, que a gente lamenta. O interesse público, ele é deixado absolutamente de lado. Como tudo que a gente vê aqui no nosso país, né, Ângela? Infelizmente, os interesses privados têm privilégio no nosso país já há muitos anos, e a gente luta para que essa lógica se altere aqui no nosso país, que o interesse da população, que o interesse do povo, do trabalhador da base da pirâmide, seja colocado no topo das prioridades. Infelizmente, não é o que a gente vê. Mas, Ângela, eu quero mais uma vez te parabenizar pelo lançamento do livro, da obra que você vai fazer amanhã, esse lançamento lá na sede do CREA, aqui no Rio de Janeiro, Metrô, 40 anos de história da gestão pública à iniciativa privada. O CREA fica lá no centro do Rio de Janeiro, amanhã às 16 horas, não é isso, Ângela?
Isso, é isso. É interessante também que esse livro, ele fala conta muitas dos bastidores, né? Até porque eu consegui fazer várias entrevistas com ex-presidentes, tanto da empresa pública quanto da empresa privada. Eu tenho um relacionamento muito bom com eles também. E foi a última entrevista dada pelo Fernando McDowell, sim, que era uma pessoa assim, entusiasta demais do metrô, né? E eu conversei com ele na quarta-feira e ele faleceu no domingo, quer dizer, então foi a última entrevista que ele deu, e ele conta coisas fantásticas que estão no livro, né? Inclusive o livro é dedicado a ele, e tem várias situações muito interessantes que as pessoas ficam curiosas em saber que estão no livro. Então, é um livro bastante interessante, né? Ele conta exatamente os bastidores da companhia, né? Inclusive, ele fala sobre a estação da Gávea. O que você me perguntou, tem alguns itens que estão colocados no livro.
Não, é uma obra imperdível. Para quem quiser conhecer um pouco da história aqui do Rio de Janeiro, do metrô aqui no Rio de Janeiro, você falou a respeito do Fernando McDowell, que foi ex-vice-prefeito aqui do município do Rio de Janeiro, ele que faleceu no ano de 2018, foi prefeito na gestão do Marcelo Crivella aqui no Rio de Janeiro, e era um especialista justamente em mobilidade nessa questão.
Né? Era uma pessoa que entendia demais dessa área de mobilidade, né? Era um entusiasta do metrô. Ele foi meu diretor, o primeiro diretor, quando eu entrei na companhia, era ele o diretor da área de planejamento. Acabamos nos tornando muito amigos, e aí realmente me deu muitas dicas na área de transporte, na área do metrô mesmo, né? Discutia muito situações que foram implantadas e que ele era totalmente contra. Então, coisas que a gente vê que ele tinha razão, né? E que a gente fica assim meio receoso de ver que hoje a coisa está funcionando dessa forma. Mas isso aí eu prefiro não comentar agora e deixar o pessoal ler no livro.
Não, sem dúvida. Fica aí o convite para que as pessoas compareçam, inclusive amanhã, a partir das 16 horas, lá na sede do CREA, que fica na Rua Buenos Aires, número 40, não é isso?
Isso, Rua Buenos Aires 40, no quarto andar, no auditório.
No auditório do CREA, lá no centro da cidade, na Rua Buenos Aires, número 40, a partir das 16 horas, para o lançamento do livro Metrô Rio, Metrô 40 Anos de História, da gestão pública à iniciativa privada. Um ótimo convite aí para que os nossos espectadores possam acompanhar o lançamento dessa obra. Mais uma vez, Ângela, parabéns pelo lançamento do livro. Muito obrigado pela entrevista. Eu espero. Eu vou tentar aparecer lá, não vou te garantir, não, mas vou tentar comparecer lá ao lançamento dessa importante obra para prestigiar teu trabalho, Ângela. Te agradeço muito a entrevista que você nos concedeu. Te desejo aí um bom dia, deixo um abraço forte e sucesso aí no lançamento do livro.
Eu que agradeço o interesse de vocês, não só pelo livro, né, mas como metrô, de uma forma geral, porque, como nós falamos, né, nós não deixamos de ser metroviário, nós temos orgulho de continuar sendo metroviários, né? Eu muitas vezes entro no metrô hoje, vejo coisa errada e aí quero até às vezes mexer, e aí, meu, não sou mais da companhia, deixa eu ficar quietinha. Então, às vezes, eu até prefiro não entrar no metrô para não ver os erros que às vezes acontecem, né? Mas, realmente, é um sistema que a gente tem que valorizar. É um sistema muito seguro, é um sistema muito bacana de a gente poder cada vez mais utilizar e dar o devido lugar dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Eu agradeço a vocês a oportunidade, tá? E espero contar com todos amanhã lá no CREA.
É isso. Não, nós te agradecemos aqui a tua entrevista amanhã, a partir das 16 horas, lá na sede do CREA, que fica na rua Buenos Aires, número 40, no quarto andar, o lançamento do livro O Metrô, 40 anos de história da gestão pública, a iniciativa privada de autoria da Ângela França. Ângela, mais uma vez, muito obrigado. Sorte, sucesso aí no lançamento. Um bom dia, um abraço forte.
Obrigado.
Conversamos aqui com Ângela França. Ângela, que é representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, o CREA-RJ, na prefeitura lá de Petrópolis, e vice-presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, a AFPF, e falou a respeito do lançamento dessa obra a partir no dia de amanhã, quarta-feira, a partir das 16 horas, lá na sede do CREA, no Rio de Janeiro, aqui na rua, no centro do Rio, na rua Buenos Aires, número 40, no quarto andar, do livro Metrô, 40 anos de história, da gestão pública à iniciativa privada, que conta uma série de histórias a respeito desse modal tão importante aqui para o Rio de Janeiro, que completou 40 anos no ano de 2019. Bom, gente, vamos encerrando aqui o programa de hoje. Eu agradeço muito a participação de todos vocês na nossa transmissão no dia de hoje. Muito obrigado pela presença. E lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube a partir das 8 da manhã. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui no dia de hoje. Amanhã, às 8 horas, estaremos de volta. Um bom dia a todos, um abraço forte, até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.